A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa Fator de Risco de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Gilmar Prado, neurologista, sobre uma doença que é muito pouco conhecida ainda, que é a Síndrome das Pernas Inquietas. Dr. Gilmar, como vai o senhor? Tudo bem?
Tudo bom, Humberto.
Dr. Gilmar, o que é de fato a Síndrome das Pernas Inquietas?
Olha, a Síndrome das Pernas Inquietas é uma doença muito prevalente, pouco conhecida e que se caracteriza fundamentalmente por uma sensação extremamente desagradável nas pernas que ocorre quando o indivíduo está em repouso, principalmente quando ele vai se deitar, quando ele vai se sentar eventualmente para assistir televisão, mas é mais frequente quando ele se deita à noite para dormir. É uma sensação profunda nas pernas, uma sensação que não tem uma característica específica, difícil de ser descrita, mas que algumas vezes é percebida como se fosse uma coceira nos ossos, um formigamento, alguma coisa que esteja na intimidade das pernas. E que se acompanha, isso é extremamente importante, se acompanha de uma sensação, uma necessidade de mover as pernas. O indivíduo sente-se compelido, obrigado a mover as pernas. Essa é uma sensação interior que o angustia muito e que o leva a mover a perna.
Quer dizer,
essa movimentação das pernas alivia a sensação, alivia aqueles sintomas. Às vezes até não só a movimentação das pernas, como massagens ou caminhada levam à redução do sintoma. Isso é importante para a caracterização da doença, né? Não é qualquer sensação nas pernas que é síndrome das pernas inquietas, mas essa, com as características que eu disse, realmente configura o quadro de síndrome das pernas inquietas.
Dr. Gilmar, então é uma doença física, ela não é um mal de origem psicológico?
Absolutamente, é uma doença física, ela tem uma natureza neurológica, ela está relacionada a regiões específicas do cérebro, ainda não conhecemos perfeitamente completamente a doença, como que ela se estrutura, como é que ocorre em cada evento, em cada sequência, mas hoje nós sabemos muito, muito mais a respeito da doença do que se conhecia há 20 anos atrás, e é uma doença de natureza física, neurológica e relativamente bem conhecida hoje.
Doutor Gilmar...
fisiopatológica, eu diria, né?
Certo. Doutor Gilmar, as causas dessa doença, o senhor falou rapidamente, assim, são conhecidas já ou ainda não?
Olha, nós temos duas modalidades da doença. Uma que seria considerada primária. Ou seja, é uma primária, quer dizer, nenhuma outra razão aparente nós encontramos para que o indivíduo tenha essa sintomatologia tão desagradável nas pernas. O que nós sabemos a respeito disso é que essa sintomatologia se instala geralmente e ocorre geralmente em famílias. Então, eventualmente, esses indivíduos com a forma primária, eles têm algum parente com esse problema, geralmente, às vezes, o pai ou a mãe, a avó, ou irmãos com o mesmo problema, e isso tem uma natureza genética. Já se sabe, inclusive, os cromossomos em que estão envolvidos, né, nessa sintomatologia, na gênese da doença, né? Ainda não conhecemos o gene exatamente, a proteína que estaria envolvida, portanto, que é fabricada por aquele gene, mas sabemos já os cromossomos em que eles estão colocados. Então, por exemplo, 9, o cromossomo 9, 12, 14, são cromossomos que estão envolvidos com a doença. Então, essa é uma forma primária. O indivíduo não tem absolutamente mais nada a não ser esta sintomatologia da síndrome das pernas inquietas. Na forma secundária, existem algumas razões para isso. Por exemplo, anemia. Às vezes doadores de sangue, contumazes, que doam bastante sangue, acabam não repondo adequadamente, desenvolvem síndrome das pernas inquietas. Problemas de neurológicos como neuropatia periférica, provocada, por exemplo, pelo diabetes. O diabetes, ele leva um comprometimento do nervo, leva uma injúria do nervo, e isto é uma das causas dessa sintomatologia. Ela tem algumas características um pouco diferentes, mas realmente pode ser entendida como síndrome das pernas inquietas. Por exemplo, uma outra causa importante, que é bastante desgastante para o paciente, é no paciente que tem insuficiência renal, que está fazendo diálise. É muito prevalente nesses pacientes, chega a 25% deles ou mais em algumas casuísticas, em algumas estatísticas. E é extremamente desagradável, porque esse paciente tem que ficar deitado, parado, por período de 4 horas para fazer a diálise, enquanto está ocorrendo a diálise. E nesse momento ele está sentindo uma sensação muito desagradável nas pernas. Então, são algumas causas secundárias. Na gravidez, por exemplo, nós temos, no final da gravidez principalmente, nós temos a sintomatologia de síndrome das pernas inquietas, que pode desaparecer logo no puerpério, logo no final da gravidez, no pós-parto, né? Pode desaparecer.
Certo. Doutor Gilmar, uma pergunta importante nesse caso, nessa descrição toda que o senhor fez. Esses sintomas têm uma frequência definida? Eles são todos os dias, uma vez por semana, aparecem periodicamente e somem, ou eles se mantêm permanentemente?
Então, Beto, essa é uma pergunta importante, porque os sintomas, existem pacientes que vão de uma gravidade muito discreta, muito leve, até pacientes que têm uma doença extremamente comprometedora. Então, nós podemos dividi-la numa forma leve e intermitente, ou seja, o indivíduo tem sintomas, não são muito importantes, mas eles, além de não serem muito intensos, eles ocorrem 2, 3, 5 dias no mês, por exemplo, e desaparecem. Passa 1, 2 meses, 3 meses, novamente apresenta uma sintomatologia, se incomoda durante a noite, não consegue dormir, se movimenta, mexe nas pernas, fica entendendo, achando que é uma friagem, passa aquilo e desaparece. E com o passar dos anos, a doença começa a ocorrer mensalmente, semanalmente, 2 vezes, 3 vezes no dia, na semana, até que depois de alguns anos, normalmente pode ter, no caso da síndrome das pernas inquietas primária, após 15 anos, 12 anos, ela se torna diária. E era interessante também a forma como ela evolui, porque ela normalmente é só à noite, ao se deitar. Com o passar dos anos, ela, além de ser no período da noite, que é quando o indivíduo vai se deitar, já 3, 4 horas antes do horário de ir dormir, já começa a ter a sintomatologia. E, ou seja, o indivíduo vai assistir o jornal, se senta no sofá, chega em casa para dar um repouso antes de mesmo de tomar um banho, alguma coisa, e já começa a ter a sintomatologia. E com o passar do tempo, ainda, ela pode se tornar mais intensa e já antes das 6 horas da tarde, já apresentar sintomatologia. É o que nós chamamos de grau 3, de uma classificação do Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, que é um local que se pesquisa muito, se estuda muito síndrome das pernas inquietas.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos saber do neurologista Gilmar Prado se existe uma idade em que a síndrome das pernas inquietas pode aparecer com maior frequência. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.